Vamos abrir a Bíblia aí, Evangelho de João, né? Capítulo 1. Os escritos de João são muito diferentes do que a dos outros apóstolos, né? A razão para ser diferente é que, só um momento antes de nós lermos o capítulo 1, vamos ver Apocalipse, capítulo 1, verso 10 do Apocalipse. Vamos começar do 9, que é a introdução aqui do assunto, né? Eu, João, que também sou vosso irmão. Isso é característica de João. João sempre diz: eu sou discípulo, eu sou servo, eu sou irmão. É porque João está falando da situação dos últimos tempos, né? E o Espírito sabia que nos últimos tempos não seria suficiente ser chamado de irmão, né? A pergunta singular, né? A pergunta comum que nós recebemos quando encontramos alguém é: de que igreja você é? Né? Não é suficiente ser irmão nem filho de Deus. Tem que ser alguma coisa neste mundo. Então, é característico de João, porque ele está falando do caminho para o retorno da igreja à posição que Deus realmente tinha no princípio para ela, né? Então, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, né? Você já comeu pão de aflição? Disse que o significado de companheiro significa comer pão no mesmo cesto, né? Enquanto tem pão, é bom ser companheiro, mas quando está a aflição, né, se prepare para ser companheiro na aflição. João era um homem fiel, mesmo na aflição você poderia contar com ele. É. Se você não tivesse nada, ele estaria com você, né? Por que isso? Ele aprendeu. O seu discipulado foi junto com seu Senhor, com seu Mestre. Ele aprendeu isso. O Senhor Jesus ensinou eles, dizendo assim: vocês são aqueles que têm permanecido comigo nas minhas tentações. O Senhor Jesus era amigo e chamava eles de amigo, né? E no reino, sem passar pela aflição, também não participa do reino, né? Se sofrermos com ele, reinaremos, né? É o que disse Paulo. E no reino, e paciência de Jesus Cristo. Alguém tem paciência? Ninguém tem paciência. A paciência é de Jesus Cristo, né? Se Cristo não for revelado em nós, nenhuma paciência temos, né? Nenhuma perseverança, nenhuma paciência. A paciência é Cristo mesmo, né? Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Ele foi exilado, João, por dois motivos. Primeiro, por causa da palavra de Deus. Segundo, pelo testemunho de Jesus Cristo. Veja, que ninguém seja preso como malfeitor, né? Ou que ninguém seja perseguido como malfeitor ou um pecador, enfim, que seja por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, né? Isto é agradável a Deus, que seja por esse motivo, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Quantos crentes será que vão rasgar na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, pelo fato de o mundo estar pressionando ele a aceitar aquela abominável situação, né? Coisa que Deus abomina, né? A sodomia, que Deus abomina. Quantos crentes nesses últimos dias deixarão de ser discípulos e rasgarão Romanos 1? Não estão aqui por causa da palavra de Deus, né? E pelo testemunho de Jesus. Agora, por que João viu? Eu queria chegar nesse ponto. Por que João viu o que viu? Verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Primeiro, ele ouviu, né, atrás dele uma voz. Uma voz assim estrondosa, como de uma trombeta, né? A voz do Senhor, oxalá que a voz do Senhor nos nossos dias seja tão firme, tão forte, possamos ouvi-la assim, né? João estava com seus ouvidos do coração completamente abertos e podia ouvir bem claramente que a voz do Senhor, como ela era. Isso João aprendeu todo aquele tempo andando com o Senhor. Não somente aqueles 3 anos e meio, mas muitos anos de vida mesmo após todos os apóstolos terem partido, João tinha aprendido a ouvir bem o Senhor. É bom aprender a ouvir o Senhor enquanto é jovem, para que os ouvidos do coração não fiquem endurecidos, né? Que ninguém se endureça pelo engano do pecado. E depois ele viu as coisas, né? Essa voz dizia assim: o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Olha, então, João viu, porque o Senhor também deu a ele uma visão de águia, né? Aqui vamos ver agora verso capítulo 21 de Apocalipse, verso 9, 10 e 11. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Aqui nós já estamos lendo o auge, né, do ministério de João. Ele está aqui. Ele já alcançou confiança de Deus, porque todo aquele discipulado que ele passou, todo aquele ensinamento, não ficaram só no ensinamento. João chegou à fase experimental. E ele alcançou do Senhor a confiança para que o Senhor lhe concedesse a revelação. E aqui ele tem, e o que mais nós precisamos hoje é visão, é revelação. Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Quantos de nós têm se visto como esposa, como a mulher do Cordeiro? E quantos não têm ainda esta visão? Todos nós precisamos de uma coisa nesse tempo final: ter a visão de que somos a esposa, a mulher do Cordeiro. Esse Cordeiro foi aquele que deu sua vida para ter uma esposa. Lembra-se de Adão, quando Deus fez ele dormir, um profundo sono, diz. É como um sono da morte, profundo sono. E quando Adão acordou, ele se deparou com uma linda esposa, não é? Jesus, quando ressuscitou, Deus, é como se Deus apresentasse: aqui está tua esposa. É? Primeiramente, aqueles discípulos que andaram com ele, ele contatou com eles primeiro. Diz que ele ficou 40 dias comendo com eles e falando do que diz respeito ao reino de Deus. O que que é o reino de Deus? O reino de Deus seria a herança da esposa. Ele ficou por 40 dias falando com eles a respeito do reino de Deus. Né? E aqui também, verso 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Verso 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. O Senhor está mostrando isso tudo para João, porque João também recebeu, lá no começo do Apocalipse, a visão, de certa forma, da decadência da igreja. Né? Primeira visão, Éfeso. Ah, Éfeso era a igreja que João estava. E agora ele recebe a notícia: eles deixaram o primeiro amor. Né? E João, por certo, se comoveu interiormente, porque ele conhecia aqueles irmãos, ele caminhou com aqueles irmãos, ele sofreu ali com aqueles irmãos, ele pastoreou os irmãos. E agora, João tinha vivido com eles, eles estavam tão abraçados ao primeiro amor. E agora, de repente, o Senhor mostra para ele: olha, eles deixaram o primeiro amor. Como é dolorido isso, né? Deixar o primeiro amor, arrumar um outro. Então Deus mostrou: João, não está perdido, nem tudo está perdido. Veja aqui agora. E aí João viu que o Cordeiro conseguiu a esposa. Muitos retornaram ao primeiro amor. Voltaram. A igreja voltou ao primeiro amor. Graças a Deus. Ah, e o Senhor tem a esposa. Então João fica consolado por ver o final das coisas, né? Isto é visão. Então, por que que João vem agora e escreve aquelas, o Evangelho e as cartas? Porque é um caminho, né? Ele vai mostrar o caminho de retorno. Se você leia o caminho para a igreja, são as cartas de João, o livro de João e o Apocalipse. Caminho para a igreja hoje. Retornar ao princípio, aquela vida gloriosa, vida eterna. Hoje, quem vive a vida eterna? Poucos cristãos vivem a vida eterna. Muito mais vivemos a vida natural do que a vida eterna, né? Uma vida tão gloriosa que estava com Deus e que nos foi manifestada, disse João. Para que foi manifestada? Para vivermos, para experimentarmos. Né? Agora voltemos lá então, João capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 14. No princípio era o Verbo. João começa o seu evangelho voltando lá ao princípio. Ele começa as suas epístolas, na sua primeira epístola, ele começa voltando ao princípio. É o princípio onde tudo começou. Nossa vida começou no princípio. Não no princípio do tempo, no princípio da eternidade. Né? Em Cristo. Né? Nossa vida começou em Cristo. A nossa vida começou lá no céu. Lá estava no coração de Deus gerar filhos para Ele. Nossa vida estava no princípio. E esse princípio veio para dentro de nós. A vida eterna que estava no princípio com Deus, agora está dentro de nós. Isso é tão glorioso, irmão. A vida divina saiu do lugar altíssimo e veio habitar agora aqui dentro. Nós estamos cheios da vida eterna. Glória ao nosso Senhor, Ele que trouxe para nós a vida. Nós nos reunimos cada semana porque somos vivos, temos a vida eterna. Os mortos não louvam o Senhor. Davi já disse: não me deixe ir para a sepultura, porque os que descem ao silêncio não te louvam, né? Olha, na casa de Deus ninguém deve estar em silêncio, a não ser que esteja um morto aí, né? Mas se é vivo, está proclamando a glória do nosso Senhor. É vivo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Agora isso aqui que é terrível, né? Isto é terrível, esse versículo aqui. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. E o que diz aí? E o mundo não o conheceu. Olha, tem uma coisa mais terrível do que não conhecer o Criador? Quem te criou? O mundo está, esse caos que está, porque não conhece o seu Criador. Aí o que acontece? Na Índia adora-se até rato, barata, porque não conhece o Criador. Tudo que é animal, vaca, não comem carne de vaca, porque a vaca é uma deusa. A vaca é uma criatura criada pelo Supremo Criador, Senhor Jesus Cristo, para saciar a fome do homem, mas o homem prefere fazer ela como uma deusa, a vaca. O mundo não o conheceu. Veja, irmão, a importância de conhecer a Deus. Pelo fato de não conhecermos a Deus, o que pode ocasionar uma destruição, uma má conduta, um mau procedimento, um mau caráter, uma personalidade deformada. É o que diz Oséias, não é? Oséias Vamos ver lá, capítulo 4. Né? Tem muito crentes de mau caráter, sabe por quê? Porque também não conhece o Senhor. Vamos ler o verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Faltou por quê? Porque tu rejeitaste o conhecimento. Não foi uma questão assim por ignorância, foi por rejeição do conhecimento. Muitos crentes não mudam por rejeitar o conhecimento de Cristo. E João vai falar, o livro de João vai dizer que o maior objetivo de um discipulado, de um discípulo, é chegar a conhecer o Senhor, porque conhecer-lhe é a vida eterna. Né? Um bom discípulo não é aquele que se contenta apenas com os mandamentos ou com as palavras que ele ouve. Ele quer chegar ao conhecimento do seu Senhor. Né? Porque esse conhecimento vai se manifestar nele em forma viva. Então, paramos no verso 10 do capítulo 1, voltemos de Oséias para cá, né? Capítulo 1, verso 10, né? De João. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Quanto desastre pelo fato de o mundo não conhecer o seu Criador, não é? Veio para o que era seu. Ele tinha eleito um povo para si, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Agora aqui está a nossa vez. A rejeição deles, né? Abriu a porta para chegar a nossa vez. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Aí, fomos gerados pelo Espírito, né? Nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. De onde viemos? De Deus. Para onde vamos? Para Deus. Nós temos que completar a órbita. Viemos de Deus e voltamos para Deus. Nascemos de Deus. Fomos gerados pelo poder do Espírito Santo. E aqui o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós vemos a introdução do livro. E João está escrevendo porque João viu não por ele, Deus o revelou, que este é o caminho para a igreja, porque João está escrevendo para a igreja. Os quadros que encontramos no livro de João, que mostram o judaísmo, é para contrastar com o cristianismo. Para que, vendo aquele exemplo religioso, a igreja não siga o mesmo exemplo. Então há quadros contrastantes, né, no livro de João. Agora tem três grandes repartições aqui, que há um progresso na nossa vida de discípulo e também na nossa vida de igreja. Três grandes sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 até o capítulo 9. Veja o último versículo do capítulo 9. Disse-lhe Jesus, verso 41 do capítulo 9. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O que mais necessitamos hoje? Visão. Aqui no capítulo 9, o Senhor cura um cego de nascença, lhe dá visão. Então, começa o livro de João falando de quê? Primeiramente de luz. É necessário que a igreja tenha luz. É necessário para ser um discípulo ter luz. Sair das trevas. Então, a vida cristã começa com a luz. A luz resplandece nas trevas. Ainda que você possa ver uma intercalação de luz e vida e tal, mas começamos sempre com a luz. Veja Gênesis capítulo 1, como começou. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E o que houve? Luz. Houve luz. O princípio do universo começou com a luz. E o Senhor, considerando aqui, eu não vou entrar no mérito da questão, porque aqui já é uma questão para os teólogos, que falam muito sobre esse o espaço entre o versículo 1 e o versículo 2. Eles não consideram a partir do versículo 2 como criação, mas sim como restauração. Porque eu não estudei hebraico, não conheço, mas eles dizem que no versículo 2 é assim: e a terra se tornou sem forma e vazia. Então, se eles estiverem certos, dizem que entre o versículo 1 e o 2 houve a queda do inimigo de Deus. E por essa razão a criação recebeu impacto e se deformou. Uma rebelião se levantou. E aí o Senhor veio, restaurou, começando com a luz. Como vamos comprovar que começa o Senhor fazendo a sua obra com a luz, aqui em Mateus capítulo 4. Será o que a igreja precisa para voltar ao princípio correto da vontade de Deus? Paulo disse: eu não fui desobediente à visão celestial. Necessário luz, visão. E ser obediente à visão. Como Deus falou a Moisés: faz tudo conforme eu te mostrei. Como vamos edificar se não vimos nada? Não vimos o modelo, não vimos a planta, não vimos a maquete. Como nós vamos edificar? Vamos nos reunir e agora vamos aqui reunir e daí? Vamos fazer o quê? Reunir para quê? Para nos edificar conforme a visão que recebemos do Senhor. Não é? Mateus capítulo 4, verso 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, o que aconteceu? A luz raiou. A luz raiou. João disse lá no capítulo 1, a luz resplandece nas trevas, né? E as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Se Deus não resplandeceu, não acontece nada. Mas Ele resplandeceu em nossos corações. Para que Deus resplandeceu? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Não é isso que João está tratando? O verbo se fez carne e habitou entre nós, no grego original diz assim, e fixou um tabernáculo entre os homens, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O retorno da igreja é quando a igreja se posicionar na luz, na visão, e ali se edificar. Então o que vai acontecer? A glória vai aparecer, né? O conhecimento da glória vai aparecer. Foi assim quando eles edificaram aquele tabernáculo. Moisés edificou tudo conforme a vontade de Deus. No final, no capítulo 40 de Êxodo, aparece a glória de Deus lá dentro do tabernáculo. E diz que os sacerdotes não puderam ficar lá dentro, porque a glória encheu o tabernáculo. Aconteceu na mesma experiência quando Salomão edificou o templo. Terminou de edificar o templo, ofereceu o holocausto ao Senhor, a glória do Senhor veio em resposta da obediência de Salomão por ter edificado conforme a vontade de Deus. Em resposta. Quando a igreja está caminhando numa posição anormal, quando ela vai orar ao Senhor, a única coisa que Deus vai mostrar é o modelo da sua glória. Deus sempre interfere, mostrando, olha, é aqui. Voltem para aqui, né? Aonde que está isto? Onde está o conhecimento da glória de Deus? Ah, olha aí. Conhecer a face de Jesus Cristo, né? É por isso que João aprendeu uma coisa. Irmão, eu não quero ver, não quero te escrever. Eu quero te ver face a face. Porque foi isto que ele aprendeu do Senhor. Um conhecimento facial. Face a face. A comunhão de João foi bem de perto. Né? Hoje nós temos problemas porque muitos crentes são virtuais. Não tem comunhão face a face, não reúne com seus irmãos. A igreja primitiva diz ali, quando Lucas escreveu, que todos os que criam estavam juntos. Comunhão face a face, né? É assim que se edifica. É assim que você conhece. Então a relação com o Senhor Jesus também. Quer o conhecimento da glória de Deus? Ela está na face de Jesus Cristo. Então precisa construir uma comunhão face a face. Então, luz. Do capítulo 1 ao 9, luz. Tanto que ele encerra falando disso. O capítulo 9 encerra dando essa conotação. Agora vamos. Qual é a próxima revelação? Um discípulo começa sua relação com o Senhor. Quando resplandece a luz nos seus olhos, do seu coração, ele começa uma relação com seu Senhor de fé. Ele vai progredindo. Então, aqui no capítulo. Daí temos o capítulo 10. 11 e 12, fala de vida. O capítulo 12 encerra a sessão no versículo 50. Essa sessão do capítulo 10, 11 e 12 encerra-se com esse versículo 50. E sei que o seu mandamento é o quê? É vida. Vida eterna é vida. Portanto que eu falo como o Pai me tem dito. Agora, veja o capítulo 13, não precisa nem dizer que a última sessão é amor, não é? O que diz aí, versículo 1? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E até o final você vai ver sobre amor. Aquele ato de amor na cruz. Aquele ato de amor de Cristo restaurar Pedro, lá no capítulo 21. Né? Tudo aqui é um amor derramado. Começa o Senhor. Isso aqui, irmãos, é o progresso do discipulado. Chega nesse ápice. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, olha, dentro dessa meditação, dessas sessões, não vai dar para falar hoje, destacamos alguns pontos que podem ajudar você no progresso espiritual. Eu deixei, nesses pontos, eu deixei de fora para nós comentarmos e compartilharmos 5 capítulos importantes, que se você olhar são os mais sérios capítulos do livro de João, porque fala diretamente aos discípulos, é do 13 ao 17. Esses são capítulos diretamente para que a igreja viva. Começando no capítulo 13, como vivermos entre os irmãos, né? Como participarmos com eles, qual a consideração que devemos ter com os nossos irmãos? Né? De que forma nós vamos servi-los? Então começa aí o amor de Cristo entre os irmãos. Né? Esse amor, Jesus começou a ensinar lavando os pés deles. E começou a ensinar que ali não havia nenhum superior, nenhum cabeça, né? Mas antes, aquele que é um verdadeiro discípulo tem que descer e lavar os pés do seu irmão. E no capítulo 13 é que o Senhor Jesus diz a característica fundamental de um discípulo. Qual é? João 13:35. O que diz aí? Nisto todos, o que diz? Todos conhecerão que sois meus discípulos se os amardes uns aos outros. Não é se mandardes uns dos outros ou se obedecerdes uns aos outros, não é isso. É se vos amardes. Você não vai exigir que teu irmão se sujeite a você. Você só tem um mandamento. Amar o teu irmão. Obedecer e sujeitar-se é um posicionamento dele. Mas o teu é amar. É? Então, irmãos, eu vou... Praticamente foi uma introdução dessa parte, né? Anotei 16 pontos e não incluí esses 5 capítulos, porque esses 5 capítulos são, devemos meditar à parte, né? E se vocês, eu creio que seria bom os irmãos lerem. Há coisas importantes naqueles cenários do livro de João. Destaque os cenários e veja o que está por trás dos cenários. Né? Esse livro foi feito assim, ele foi escrito, mas de forma a encobrir o que está por trás. Né? O que está por trás daquele casamento em Caná da Galiléia? Existe uma intenção de Deus para chamar os discípulos para ver isto. Né? Capítulo 2. Depois vem outros cenários. Por exemplo, o que o Senhor está falando no cenário daquela casa em Betânia? Né? O que o Senhor está mostrando em outros cenários? Nós precisamos orar, ler muito o livro de João e pedir a Deus que nos mostre, né? Você olha lá o cenário da videira. O que o Senhor está querendo mostrar? Muitos cenários. E também muitos sinais. O que o Senhor quer mostrar com aqueles sinais? São 7 sinais antes dele ir para a cruz e um sinal após a sua ressurreição. Né? O que ele quer mostrar com isso? Tudo isso tem sentido. Sentido para a igreja. Né? Amém. O Senhor é maravilhoso conosco. Né? Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor, faça uma entrega ao Senhor, queira ser a esposa do Cordeiro, se posicione, né? Agradece ao Senhor pela obra maravilhosa da regeneração, do amor que ele teve de nos chamar seus filhos. Agradece a Deus por ser filho de Deus. Glória, Senhor.